Ficha limpa também é dúvida para 2012. Estado de São Paulo, decisão difícil do Supremo. De novo, ficha limpa com o risco de não valer nem 2012. E o artigo do Jânio de Freitas. O cara assume como senador e não vai poder ser candidato a prefeito. O cara vai assumir como senador, mas se quiser ser candidato a prefeito, não pode. Porque aí a ficha limpa ele não tem. Olha, senhor presidente, não foi fácil, e não é fácil, fazer essa casa avançar com relação à ética. Meu primeiro projeto, quando eu cheguei aqui, foi algo que me angustiava durante meu tempo de deputado. O senador podia matar até outro senador. É, aconteceu aqui, matar outro senador. O deputado podia roubar, podia fazer o que acontecesse, o que quisesse. O procurador entrava com um processo contra ele. O Supremo pedia licença para a casa, pedia licença para o Senado, se fosse senador, e para a Câmara dos Deputados, se fosse deputado. E o que acontecia? O presidente do Senado não botava em votação. Ficava na gaveta do presidente do Senado e ficava na gaveta do presidente da Câmara. Por quê? Porque o Congresso não tinha peito para votar contra. Como é que o Senado ia votar e dizer, não dou licença para processar o senador fulano de tal, que matou fulano de tal? Como é que eu não vou dar licença para processar o deputado fulano de tal, que roubou tanto, mais tanto, mais tanto? Não tinha coragem de dizer não. Mas não queriam dizer sim. Porque se dissessem sim, abria a porta. E um ajudava o outro. Então ficava na gaveta. Nós conseguimos um milagre. Levou 20 anos. Levou 20 anos. Mas hoje o Supremo não precisa licença nem da Câmara nem do Senado para processar deputado e senador. Não processa porque não quer. Porque fica lá na gaveta, empurrando para lá, para não sei o quê. E tem alguns casos que ficam na gaveta, ano mais ano mais ano, na gaveta do Supremo. Eu gostaria que esses ministros me dissessem em nome de quem. Em nome de quem eles fazem isso. Em nome de quem os processos não avançam. Era uma pergunta que o ex-presidente do Supremo podia responder. Podia responder. Tem gente ainda que pensa que o deputado e o senador não é processado porque a gente não deixa de ter mandato e tendo mandato, não. É processado. Mas não anda porque lá no Supremo não anda. Essa casa é o contrário. A CPI dos anões do orçamento foram cerca de 15 parlamentares que foram cassados pela casa. Esse Senado, o senhor Antônio Carlos Magalhães, renunciou para não ser cassado. O senhor Jader Barbalho renunciou para não ser cassado. O senhor Sarney não foi processado porque o Lula não deixou. E o Renan foi processado e fizemos uma votação, mas a pressão foi grande e ele foi absolvido. No Supremo, nada. Aliás, no Supremo também com relação ao próprio parlamento, aos próprios judiciários. Hoje já tem atitude mais enérgica. Já parece que tem um caso em que o Conselho Superior de Magistratura tomou uma posição dura. Afastou o desembargador, o juiz. Foi para casa, com salários integrais. 38 anos, salários integrais, não sei aonde que chega a punição. Então o Supremo, olha que essa casa tem muita coisa errada. E nós estamos aqui. Tem gente que é eleita com dinheiro, que é não sei o quê, com ficha limpa, com ficha suja, tem de tudo aqui. Mas Supremo são os vestais. Todos que estão lá no Supremo, eu como membro da Comissão de Constituição e Justiça, dei o voto. Acompanhei. E aí é que eu me pergunto. Eu vejo esse rapaz brilhante, que é o primeiro jovem que chegou lá agora, e reconheceu até uma franqueza. O senhor quer ser ministro Supremo? Eu quero. O sonho de todo é ser ministro Supremo. Ele até exagerou. O sonho de todo soldado é chegar a general. Não é tanto assim. Aí já não é tanto assim. Mas na verdade, o que eu posso dizer é que o ministro chega no Supremo e é vitalício. É pro resto da vida. Então, ele fica numa posição de... É ele, se ele crê em Deus, e Deus e a sua consciência. Absolutamente correto. Um juiz não pode aceitar a pressão de quem quer que seja, nem da opinião pública. Mas uma certa arrogância com que alguns falam, no sentido de que eles... Eu sou tal. Porque eu penso, porque eu sei. Não sei. Eu vi votos que me emocionaram. A ilustre ministra de Minas Gerais, na sua singeleza, realmente demonstrou o espírito. Mas será que o Supremo não entendeu? O Brasil está vivendo um drama cruel, que é a questão da ética, da dignidade e da seriedade. Falando nisso, meus cumprimentos, presidente Dilma. com muita elegância, com muita categoria, mas a presidente da Caixa Econômica caiu fora. Cá entre nós, não dava para explicar o episódio daquele banco. Não dava para explicar que o banco, alguns meses antes do estouro, a Caixa Econômica entra com 40% e tantos comprando as ações. E aí vem o Banco Central e diz, não, mas não é nossa, a nossa missão não é fazer a fiscalização, não sei o quê. Caiu fora. É isso, presidente. É essa atitude que Vossa Excelência tem que tomar. Fez com elegância. Saiu depois, etc e tal, mas caiu fora. Ninguém entendia. Ninguém entendia aquela senhora na presidência da Caixa Econômica Federal entrar com 40% e tantos comprando as ações de um banco, que era tudo frajota, que estava falido, com uma bandalheira tamanho de um bonde. E a Caixa Econômica não sabia. E o Banco Central não olhou. É essa atitude de demitir, e demitir tantos quantos forem necessário, que dá seriedade. O que eu não vejo no Supremo é nenhuma preocupação no sentido de o que nós vamos fazer para que o Brasil deixe de ser o país da impunidade. O problema desse país é que é esse. O Brasil é o país da impunidade. Só ladrão de galinha vai para a cadeia. Tem um bom advogado. Qual é um gesto? Qual é uma proposta? Qual é uma ideia? Qual é uma sugestão do Supremo no sentido de alterar essa questão? Nós queremos julgar. A maioria, a imensa maioria, vai ser absolvida, que seja absolvida, mas julgar. Porque não pode o tempo passar e o cidadão a vida inteira com processo. Tem políticos importantes, governadores, que foram as mais ilustres, 40 anos, um processo atrás do outro. Condenações e mais condenações, condenação de juiz, condenação de junta, condenação de tribunal. Uma percepção. O tempo passa e ninguém é condenado. Qual foi a ideia, qual foi a proposta? O Supremo já se reuniu, já chamou a gente para dizer, olha, tem que ser feito assim. Essa questão envolveu toda a sociedade. Milhões de brasileiros assinaram. E não só milhões de brasileiros assinaram em um ingresso do projeto de ficha limpa, mas outros milhões aderiram depois, via internet, a esse processo. Deu em nada. Eu não sei hoje, já não sei, mas final do ano passado, o Senado estava com um prestígio tão baixo que praticamente só ganhava dos traficantes de droga. Polícia, tudo mais, estava na nossa frente. Eu não sei se hoje, numa pesquisa, o Supremo não se compara com o Senado. Ao lado das críticas duras que o Senado, que o Supremo fez ao Senado, eu acho que ele cabe uma palavra. O que fazer? Qual é a ideia? Qual é a proposta? O que, que eles têm para nos sugerir, para nos orientar? Mas apenas ridicularizar? A posição que nem o ex-presidente Supremo, dura? Se a gente fosse envolver, então nós íamos discutir a discussão dele com o ilustre relator do Mensalão, onde foram para agressões pessoais, que não importa, nem era hora. Pela primeira vez, há um certo trânsito positivo na reunião que Vossa Excelência, presidente, participa da reforma política. Eu não acredito muito. Eu acho que Vossa Excelência ou baixou o Espírito Santo, que de repente, em questão de 2 meses, vão fazer uma nova Constituição. O negócio ali é de mentirinha. Vão fazer, aprovar, depois vai para a Câmara, tem também a da Câmara, e começa um processo, e aí começa tudo de novo. Mas, de qualquer maneira, está andando. É uma coisa inédita que até então não tinha sido feita. Pois não, senador?
Senador Simão, apenas agarrar a sua pergunta, o que fazer? Creio que passou essa fase, correta a sua manifestação e de muitos de nós aqui. Acho que fazer é claro hoje. Ficha limpa em 2012 para valer. Falta 1 ano e meio, um pouco mais, para a próxima eleição. 50 mil vereadores no Brasil, 5.564 prefeitos. E a gente não pode perder a chance que a ficha limpa entre em vigor. Primeiro porque aí não há mais nenhum argumento, senador Luiz, em relação ao fato de ter ou não retroatividade. Mas, segundo, precisamos ficar alerta, porque os artifícios jurídicos já começam a ser usados no sentido de encontrarem outras brechas que levem ao impedimento. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que de agora até o próximo ano, nós temos que ficar alertas aqui, falando claramente, com a ênfase que o senhor está dando, para que a ficha limpa adie entrada em vigor, mas que não morra. Porque muitos estão achando que ela morreu. Ela não morreu. Ela foi adiada, foi adiado o entrar em vigor da lei. Então, mas para a sua pergunta, o que fazer? O povo inteiro, todos aqueles 1 milhão e tanto que assinaram, todos nós fiquemos alertas para que em 2012, na eleição de prefeitos e de vereadores, a gente tenha a ficha limpa em vigor. E daí há mais 2 anos, vamos ter a eleição para todos os outros cargos e que a lei continue em vigor. Essa é a minha sugestão, respondendo a sua pergunta sobre o que fazer.
Eu agradeço a Vossa Excelência e agradeço a Vossa Excelência a tolerância. Eu tenho uma identificação muito grande e uma admiração muito grande por Vossa Excelência, que era o nosso candidato. Se o MDB achasse que era um partido médio em condições de ter candidatura própria, mas o comando achou que não, que nós... E o nome da expressão de Vossa Excelência, prefeito de Curitiba, 3 vezes governador do seu estado, 2 vezes senador da República, foi considerado um nome fraco por um partido forte nas suas bases, mas cai de nós muito fraco no seu comando. Obrigado a Vossa Excelência.